CBN Educação, com Ismael Rocha.
Coluna CBN Educação, Ismael Rocha já está conectado aqui com a gente. Ismael, hoje um tópico muito importante que está sendo repercutido na última semana com muita intensidade. Infelizmente, é algo que não acontece de hoje, não aconteceu essa semana, mas sim há vários anos. E a gente precisa abordar isso. Eu estou falando de adultização e, claro, em consequência, a repercussão do vídeo do youtuber Felca sobre a adultização de crianças. E a gente vai abordar isso hoje. Bom dia.
Bom dia, ouvintes CBN. É uma alegria, novamente, estar aqui para conversarmos sobre educação, esse tema tão importante e necessário. Como você falou, a gente foi positivamente surpreendido pelo vídeo do Felca, que é um youtuber, um jovem youtuber, né, que postou esse vídeo nas redes sociais e que em poucos dias teve milhões de acessos, milhões de visualizações. E se você que está nos ouvindo agora ainda não assistiu o vídeo do Felca, coloca lá, Felca, e você vai ver esse vídeo, que é muito importante, é muito contundente. Né? O que vídeo é esse, ouvintes CBN? É um vídeo que escancara o mal que nos assola e que até já tratamos aqui na nossa coluna algumas vezes. O mal que a internet traz, ouvintes, no abuso das crianças e adolescentes, na exploração sexual de crianças e adolescentes, através de plataformas digitais como o Discord. Pergunte ao seu filho se ele navega pelo Discord e isso já vai chamar a tua atenção, para que você fique atento sobre aquilo que ele está vendo. O Discord é uma plataforma terrível, terrível. Ela precisaria ser eliminada das redes sociais, mas ainda está presente e tem carregado muita gente, muitos adolescentes para lá. Discord, preste atenção. Felca, né, aponta o mal que esse sistema tem provocado, que a gente está chamando de adultização infantil, que envolve crianças e adolescentes, levando, infelizmente, ouvintes, à morte. São inúmeros casos de crianças que não suportam o processo da pressão que vem após essa aproximação com as redes sociais. E a gente tem notícias, a gente até comentou aqui, aquela menina que estava cheirando, uma competição de cheirar desodorante. Quem é que conseguia cheirar desodorante por mais tempo? E essa menina depois teve uma parada cardíaca. Isso é o mal, isso é uma coisa que está dentro das nossas casas e a gente tem que ficar atento a isso. Mas eu não quero hoje falar exatamente sobre esses fatos, esse mal, né, que tem envolvido as nossas famílias. Eu quero falar de alguns atores que estão envolvidos nesse sistema. Né? E o primeiro ator, o primeiro personagem, né, que eu queria destacar hoje, e eu quero dizer pela primeira vez, quero destacar que essa é minha opinião. Opinião do professor Ismael Rocha, não é a opinião da emissora. Porque eu quero dizer da minha crítica contumaz sobre aqueles políticos que têm defendido aquilo que a gente chama de liberdade de expressão. Ou seja, eu não posso punir um youtuber, mesmo que ele coloque coisas que sejam maliciosas ou negativas, porque isso é liberdade de expressão. As pessoas podem colocar, podem dizer o que elas querem dizer. Isso não é verdade. Por quê? Porque liberdade de expressão, a liberdade, a minha liberdade, termina quando começa a liberdade do outro. Isso é um princípio fundamental. É? A minha liberdade deve estar restrita àquilo que faz parte de um bem-estar social, que faz parte de uma atividade que realmente possa trazer ganhos para a sociedade. E não ficar publicando coisas, desafios, coisas negativas que tem envolvido essas crianças e esses adolescentes de uma maneira terrível, cruel. Então, quando você, ouvinte CBN, ouvir alguém defender a liberdade de expressão e essa liberdade de expressão estiver restrita a publicar coisas na internet, pare, pare e olhe, porque essa é uma coisa que está fazendo mal para a nossa sociedade. E as grandes, as big techs, né, sabe? Insta, Face, TikTok, ele teria que ter a responsabilidade sobre aquilo que está sendo publicado. Porque se é uma coisa negativa, é uma coisa que faz mal para alguém, e está sendo publicado nas redes, nos espaços dessas big techs, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tirar isso do ar. E essas grandes empresas precisam ter essa responsabilidade. A gente está, no momento, discutindo sobre aquilo que a gente tem chamado do marco da internet, né? O marco legal da internet. Você vai ter escutado vezes falar sobre isso, sobre o marco legal da internet. Isso está correndo já há algum tempo no Congresso Nacional, e nós temos uma ala que é muito contrário a ter esse cerceamento, ter essa punição, que é claro que as grandes redes, as big techs, não têm interesse nenhum em cercear qualquer ação que seja colocada ali, ou tirar do ar, ou ter esse compromisso de tirar do ar as coisas que são perniciosas, são negativas. Então tem um movimento aí, tem um jogo de palavras, de narrativas, que a gente tem que ficar muito atento. E eu vou dar um exemplo. Recentemente, uma dessas grandes empresas, essas grandes plataformas, disse assim: não, tem lá, sabe, proibido para maiores de 10 anos, né? Desculpem de novo, é proibido para pessoas que tenham até 10 anos. E aí pergunta lá, sabe, quantos anos você tem? Aí o menino que tem 10 anos, ele coloca: eu tenho 18. E aí a plataforma se abre para ele com todas as informações. Mas ele tem 10 anos. Agora, quem é que vai checar isso? Ninguém checa. E às vezes pode ser uma pornografia, alguma coisa que seja realmente muito cruel, muito negativa para esse menino de 10 anos. Mas ele colocou que ele tem 18 e nada foi feito para conferir se ele realmente tem 18 anos. E se abre todas as informações. E aí, então, como é que eu posso defender isso? Eu tenho maneiras de poder controlar esse tipo de coisa? Claro que eu tenho uma tecnologia avançadíssima. Mas custa caro, tem que se fazer um investimento, tem que ter um cuidado nesse sentido. Então, o primeiro ator nessa dimensão toda, ouvintes, é estas pessoas que têm liberdade de expressão, independente do impacto que isso vai causar nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, nos nossos filhos. Então, a gente tem que estar bem atento em relação a isso. O segundo ator, ou atores nesse grupo todo, pessoal, são os pais. Você que está me ouvindo, eu tenho que trazer isso para você de uma forma muito contundente. É o seguinte: está cheio na internet de dancinhas, né? As dancinhas, as famosas dancinhas no TikTok, que são dancinhas que têm um caráter extremamente sensual. E o pai, a mãe, a madrinha, a avó acham lindo: ah, essa menina, olha que lindinha que ela está. Só que desses centenas de likes que essa dancinha dessa menina de 10, 11, 12 anos recebe, tem ali pedófilo. Você não sabe quem é que está likeando essas dancinhas que têm um caráter sensual. E você acha bonito, porque, nossa, teve 2.000 likes, vamos fazer mais. Agora vamos monetizar, vamos ver se a gente ganha dinheiro com essa dancinha que a minha filha e a filha do vizinho estão fazendo. E aí, sainhas mais curtas, blusinhas mais decotadas, e é disso que nós estamos falando, dessa adultização. Né? A gente está levando essas meninas e meninos, não é só das meninas, não. Meninas e meninos para dentro da plataforma, e a gente não sabe aonde vai parar estas imagens. Estas imagens estão correndo o mundo e tem gente caçando essas imagens para que elas possam depois promover uma aproximação, sabe, convidar para fazer um vídeo diferente, e aí vai envolvendo os nossos filhos em coisas que são terríveis. Isso é adultização. Está cheio de pai, de mãe, achando lindo. Às vezes a menininha tem 5 anos, tem 3 anos, mas o pedófilo está de olho, ele está atento nisso. Você não sabe quem está likeando aquilo que você está publicando. Você tem que proteger, me escute, por favor, você tem que proteger o seu filho e a sua filha. Não exponha seu filho e a sua filha nas redes sociais. Nunca. Se você já fez, não faça mais. Se você ainda não fez, não se leve a essa coisa, dessa dos 2.000 likes, 3.000 likes, meu filho, vou monetizar, vou começar a ganhar dinheiro com ele. Para, você tem outras formas de ganhar dinheiro. Porque você está expondo seu filho e a sua filha num ambiente que é extremamente perigoso. Tomem cuidado com isso. Não fiquem vaidosos quando seus filhos têm milhares de likes. E o terceiro, né, o terceiro ator, só para terminar, é você também, pai e mãe. É, nós falamos aqui há pouco tempo atrás, né, de aquela série Adolescência, sabe, onde nós vimos um menino adolescente que comete um assassinato. Bom, eu não quero falar sobre aquilo que foi chocante para ele ou que levou esse menino a tomar essa atitude. Isso a gente já discutiu bastante, as redes sociais estão repletas de informações nesse sentido. Você deve, se não assistiu ainda, assistir Adolescência, que é uma série da Netflix muito importante, que fala de um adolescente, de um menino que acaba assassinando uma amiga e tem toda uma história envolvida aí. Eu quero falar, sabe, que estes pais foram surpreendidos. A série mostra isso de uma maneira muito clara. Os pais foram surpreendidos. Muitas vezes, ouvintes, os pais acreditam que estão deixando seus filhos a salvo, seguros, quando eles estão dentro do quarto de porta fechada. E você não sabe o que está acontecendo ali. Você não sabe quais são as informações que estão chegando. Você também está na sua rede social, você também está no joguinho, você também está assistindo uma série e seu filho está lá. E você está muito tranquilo. Ele está seguro e não está. Você tem que saber acompanhar seu filho naquilo que ele está fazendo, acompanhar sua filha naquilo que ela está assistindo. Então, quando a gente vê esse fenômeno do Felca, que tem milhões de likes, eu falo muito para você assistir, pense, não existe liberdade de expressão que crie situações negativas. Não existe, sabe, uma coisa de adultização. E tome cuidado com aquilo que seu filho está fazendo e você acha que ele está seguro no quarto. Fique atento a isso. É muito importante a gente trazer isso na pauta, né, meninas?
Excelente coluna, Ismael. E o tempo está corrido. Eu quero fazer um breve comentário por aqui, porque realmente é de extrema importância que a gente proteja as crianças. Então, quando a gente vê um cenário que deixa explícito crianças, é muito triste. É muito triste porque a gente sabe que tem pessoas maliciosas e vão fazer mal para elas. Então, se existe esse tipo de pessoa, é o nosso dever protegê-las, não expor elas para todo mundo, né? Então, esse é o recado de hoje. A gente vai continuar falando desse tópico, é um tópico que sempre vai estar em alta, infelizmente. Mas a gente vai continuar abordando. Ismael, mais uma vez, muito obrigada.
Imagina uma boa semana. Mano, vocês.